O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado aqui na Rádio Universitária FM. Arthur De Vito na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou aqui com meu parceiro Flávio Lombardi. Boa noite, Flávio, tudo bem?
Boa noite, Arthur, tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Bernardo Júnior traz tudo do futebol feminino do Uberlândia Esporte Clube, o Campeonato Mineiro Feminino que já tem calendário e as palavras do técnico do Praia Clube, alemão, e do ala do time Pichote, antes da última partida da primeira fase frente ao Brasília na Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Felipe Domingos traz a rodada 23 do Brasileirão, com os principais destaques, e o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo em busca da taça.
No tradicional giro pelo mundo, Felipe Pirovani te deixa por dentro de tudo sobre as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o grande prêmio de Singapura de Fórmula 1 e a estreia das meninas do Brasil no pré-olímpico de vôlei.
No quadro opinativo dessa semana, Lauren Fonseca solta o verbo sobre as declarações xenofóbicas do conselheiro da Red Bull contra o piloto mexicano de Fórmula 1, Sérgio Pérez.
Na súmula desta semana, Mariana Agulo traz tudo o que sabemos até o momento sobre o caso do jogador do Manchester United, Anthony, que está sendo processado pela sua ex-namorada por agressão.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então, continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e bora falar do time feminino do Uberlândia Esporte Clube. Semana passada teve coletiva lá no Ninho do Periquito para falar sobre o futebol feminino dessa temporada. E a Federação Mineira de Futebol já anunciou as datas para o Campeonato Mineiro da categoria. Conta mais disso tudo pra gente, Bernardo Júnior, já que o torcedor do Uberlândia está bastante ansioso depois da temporada passada positiva das meninas do Verdão.
Destaques de Uberlândia e região.
Boa noite.
Boa noite, Flávio, Arthur, e uma excelente noite a todos os nossos ouvintes. Pois é, rapaziada, o Campeonato Mineiro Feminino tá pra começar. Mas antes disso, bora relembrar o trajeto das meninas do Verdão esse ano para aumentar a nossa ansiedade. O Uberlândia Feminino fez um 2023 muito bom até agora. Apesar da eliminação nas quartas de final do Brasileirão Série A3, as meninas brigaram até o final para ficarem com a vaga na segundona. Na primeira fase, golearam Vila Nova do Espírito Santo por 8-1 no agregado. Já nas oitavas, venceram o capital do Distrito Federal por 3-1 no agregado. Já nas quartas de final, contra o Misto, jogo que valia o acesso, infelizmente tiveram a primeira derrota, tomando 1-0 dentro de casa. Em seguida, no jogo da volta, empataram em 1-1, resultando na eliminação. As garotas do Verdão, apesar de não terem conseguido o acesso, podem tirar números interessantes dessa competição, pois não perderam nenhum jogo fora de casa. Foram 2 vitórias e 1 empate. Aí vocês podem estar se perguntando, o que isso tem a ver, Bernardinho? Tem a ver que a tabela do Mineiro Feminino não favoreceu o time da treinadora Daniela Alves para jogar perto de sua torcida. Elas jogarão 3 jogos fora de casa nessa competição de apenas 5 partidas. Mas não pense que vai ser moleza, viu? Apesar de estrear em casa, no próximo sábado, às 3 da tarde, contra o Nacional de Visconde do Rio Branco, os próximos 2 jogos serão fora, contra o Araguari e contra o América Mineiro. E para falar disso, a treinadora Daniela Alves falou com a gente aqui do Tiro sobre a preparação para esses jogos fora de casa e o possível título que podem conquistar logo nos 2 primeiros jogos. Então escuta aí a nossa treinadora.
Olha, o Uberlândia, nós trabalhamos para ganhar todos os jogos, ou seja, todos os jogos serão finais, independente se seja dentro ou fora. Os jogos fora, tirando o Araguari, que eu particularmente não fui jogar lá no estádio, na cidade, os outros são no Sesc, que a gente está acostumado, a gente jogou lá bastante o ano passado, então é um gramado muito bom, é um lugar muito bom, que favorece as duas equipes e o futebol. né? Só tirando a Naguari, que eu não conheço. Mas a gente está se preparando para jogar bem todos os jogos, independente seja dentro ou fora, né? Temos dois jogos muito importantes, os dois primeiros são muito importantes, né? É, a gente vai tentar defender o título do interior que nós detemos. Então, é, a gente já pode ter dois jogos e já ganhar um título em dois jogos. Então, vai ser muito importante também para a continuidade do Mineiro esses dois jogos iniciais.
E na coletiva, falamos muita coisa interessante sobre as meninas do Verdão e o futuro da equipe. E para vocês ficarem ligados em tudo sobre o que rolou, confiram nossa página no Instagram, @tirolivreu.
É, agora falando de futsal, o Praia Clube entra na reta final desse último pedaço da competição, no último jogo da primeira fase, neste sábado contra o Brasília. E eles estiveram aqui conosco no estúdio para falar um pouco sobre o retrospecto do time e o campeonato. Entre outros temas, o que você destacou nessa entrevista pra gente, Bernardinho?
Olha, Arthurzão, falar com o Alemão e com o Pichote foi bom demais. Novamente, vai nossos agradecimentos por terem colado aqui em nossos estúdios. Mas tocando o barco, as entrevistas foram bem interessantes. A parte que vale um destaque inicial é o Alemão nos atualizando sobre o estado dos jogadores e como o time chega para os playoffs da LNF, depois de ganhar a Taça Brasil. Fala aí, professor!
É, nós temos o Rafa ainda que tá treinando, mas treinando com ainda sentindo, né? Ele tem um problema no ligamento do colateral medial do joelho. E temos o Pelé que tá fora com outra lesão na parte posterior da coxa. O Raul tinha sentido também, o adutor voltou a treinar esses dias aí. Os que estão com maior problema são esses três aí de momento, né? E o Neto que tá fora da temporada, já tinha pedido para encerrar a carreira, hein? Então são mais esses três atletas de momento, a gente está tentando recuperar. Eu acredito que o Rafa para esse próximo jogo contra o time do Brasília, que é o último jogo, acho que já deve estar à disposição, tanto ele quanto o Raul. E o Pelé, a gente acredita que vai ter uma fase do Mineiro antes dos playoffs, né? A fase do Mineiro do interior, a gente espera que ele esteja à disposição aí, 100%, para poder nos ajudar nos playoffs e a gente consiga ter a força total aí. E o Hugo, que volta, né, que está na seleção, seleção sub-20, e deve voltar aí agora já no próximo jogo.
Ele também falou sobre o planejamento acordado com a diretoria para esse ano e frisou o potencial que a equipe do Praia Clube tem.
Então, os planejamentos da diretoria foram o que precisa, né, presidente, né? O que o Praia precisa fazer para a gente sempre estar crescendo e subindo um degrau. Essas são as palavras dele. Eu acho que conseguimos subir um degrau muito alto, né, com a questão do título nacional da Taça Brasil. Mas a gente sabe que tem, com esse título, que é o que eu venho falando, a gente tem uma possibilidade muito grande de brigar por coisas maiores dentro da Liga Nacional, que hoje é o campeonato principal do país, né? E a gente estamos com uma expectativa muito grande em cima disso, né? Aguardar quem que a gente vai poder enfrentar nos primeiros playoffs aí, e depois a gente vê quem vai enfrentar no próximo aí. Eu acho que com a confiança que a gente está de momento, principalmente que esses últimos dois resultados, que o empate lá contra o Sorocaba também foi um grande resultado, poderíamos ter vencido no final ali, apesar do Jean ter feito uma grande partida, né? E a gente ainda poderia ter vencido, né? Que é o líder hoje do campeonato. Então a gente vem com uma confiança muito grande, é isso que eu venho apostando, e a gente tem que continuar falando, mas a gente também não tem como controlar o resultado aí.
Seguindo o bate-bola, ou bate-papo, também falamos com o Pichote, que nos explicou como é passar por uma má fase individualmente e lidar com as cobranças. Fala aí, meu ala.
Cara, é horrível, cara. É horrível porque você se coloca em xeque a toda hora, né? E aí vem as cobranças, que é normal, mas aí vem as dúvidas. Além das cobranças, vem as dúvidas. Pô, será que eu contratei certo? Será que o treinador serve? Será que o Pichote serve ainda? E aí começam as cobranças e as dúvidas, né? E é horrível, cara. Não foi a primeira vez que eu já passei, né, por essa situação. Em outras equipes que eu já atuei também passei, que é normal, que acaba sendo normal você passar por uma situação dessa. Mas é muito ruim que você se coloque em xeque toda hora. E a gente que se cobra muito, principalmente os mais velhos, os mais experientes, gente, pô, já ganhamos, um caminhão de títulos, né, e você se cobra bastante, a gente se cobra diariamente. E quanto mais experiente você fica, mais cobrado você é, porque aí passa na cabeça das pessoas, será que serve ainda, será que não serve? Então fica essa cobrança interna nossa em cima da gente, né? Mas realmente é isso, cara, é a cobrança deu certo, né? Nossa, essa cobrança interna individualmente, no grupo, E graças a Deus, coisas começaram a clarear.
E ele ainda falou um pouco sobre a expectativa desse próximo jogo contra o Brasília. Muitos podem achar que não vale nada por já estarem classificados, mas Pichotti destacou o que está em jogo e o que a comissão está de olho já pensando na próxima fase.
Bom, não sei, né? Nessa parte aí, eu acho que a comissão técnica está bem segura, né, do que eles vão fazer. Mas acredito aqui, pelo fato de a gente não ter um campeonato extra, né, que não tem um campeonato mineiro, um campeonato que a gente está jogando a parte da Liga Nacional hoje, acredito que ele não vá rodar tanto a equipe, né? Assim, ele vai procurar colocar todo mundo para jogar, né? Os que vêm jogando principalmente, mas até para pegar ritmo também, porque a gente vai passar 15 dias sem jogar. Então, se você parar para pensar um pouco, né, tem que colocar quem vem jogando, né, para jogar, para poder até pegar um ritmozinho. Agora, se realmente que ele vai fazer, se vai tentar segurar alguém, claro que alguns que estiverem com algumas dores musculares e tal, que é normal, tem que segurar, porque realmente o jogo, né, teoricamente não vale nada, já estamos classificados. Mas quem tiver em condição de jogo, acredito que ele vai colocar para jogar sim.
Essas falas foram apenas trechos das entrevistas que fizemos. Em breve, elas estarão disponíveis no nosso Spotify. Então, já fica atento porque vale a pena conferir todo esse conteúdo. E depois de tudo isso, chegou a hora de me despedir. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas antes de partir, quero mandar um parabéns para a nossa repórter Mari Gulo, que mandou bem demais na produção do conteúdo da coletiva do Verdão Feminino. Parabéns também para o Bruno, Miguelzão e Euler, que conduziram as entrevistas com o Alemão e o Pichotti. E claro, toda a equipe do marketing que tomam conta das nossas redes e fazem um trabalho show de bola. Valeu a todos e nos vemos em breve. Tá com você aí, Flavião.
É, Bernardo, o programa tá cada vez melhor com essas entrevistas. Saindo das quadras, bora falar de Brasileirão, que teve uma rodada bastante animada nessa semana, com bastante gols.
Destaques nacionais.
Felipe Domingos, quais os destaques da rodada 23 que você trouxe pra gente?
É, Flávio, boa noite pra você, boa noite, Arthur. Pra quem gosta de futebol brasileiro, e gol, ficou contente com essa rodada do Brasileirão. A rodada começou lá na quarta passada e foi acabar só ontem, no domingo. E para começar, o São Paulo, finalista da Copa do Brasil, foi até Porto Alegre para encarar o Internacional antes da grande decisão. E não deu bom, não. O São Paulo até abriu o placar com o Jonathan Calieri, mas tomou a virada do Colorado no segundo tempo com gols de Fabrício Bruno e René. No mesmo dia, o Flamengo também entrou em campo para se preparar para a final. E mais uma derrota dos finalistas. O Mengão tomou de 3-0 para o Atlético Paranaense, e ainda teve Gabigol expulso no final do jogo por conduta violenta. Gols de Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno. Quem saiu de casa também e meteu 3 foi o Cruzeiro no time do Santos. Gols de Matheus Jussa, Bruno Rodrigues e Nicão. E a situação do Peixão começa a ficar complicada. Ao contrário do Santos, quem fez a lição de casa foi o Fortaleza, que venceu o Corinthians por 2-1. Juan Martín abriu o placar, o Corinthians empatou com o Pedro, mas o Fortaleza tomou a vantagem novamente com o Iago Pikachu. E o atacante Marinho não estava no bom dia. O jogador teve um gol anulado pelo VAR, perdeu o pênalti e ainda se machucou na cobrança da penalidade. Sorte para o Fortaleza, já que Vojvoda colocou no lugar dele Pikachu, que fez o gol da vitória. O Bahia venceu o Curitiba para se manter longe do Z4 por 4-2. E o Bragantino desbancou o Grêmio na briga por uma vaga direta na Libertadores por 2-0. Cuiabá e América empataram o único jogo da rodada por 2-2, enquanto o Palmeiras venceu o Goiás por um placar simples, com gol de Breno Lopes, nos acréscimos do segundo tempo. Só que o destaque da rodada mesmo vai para o Vasco, que venceu e convenceu no clássico contra o Fluminense. Bruno Praxedes abriu o placar no primeiro tempo e assim acabou metade do jogo. Marcelo foi e anotou no comecinho da segunda etapa. Pablo Veguete deixou o Vasco na frente novamente. Lima empatou de novo o placar. E para ganhar de vez o jogo, Gabriel Peck anotou os dois últimos gols do Vasco. Resultado final, 4-2 para o Gigante da Colina. Para fechar a rodada, no sábado o Atlético Mineiro venceu o líder Botafogo com gol de Paulinho. E o Alex Gargalhada, conhecido torcedor atleticano aí das redes sociais, ficou bem feliz e mandou recado para o influencer botafoguense Pedro Certezas no Twitter. Dessa forma, o Palmeiras chega um pouquinho mais próximo do Botafogo na liderança do campeonato com 51 pontos e o Verdão com 44. Grêmio, com um jogo a menos, tem 39, mesma pontuação de Flamengo e Red Bull Bragantino. Fechando a zona de classificação da Libertadores, Fluminense com 38 pontos. Na sequência, Atlético Paranaense com 37, Fortaleza 35, Atlético Mineiro 34, Cuiabá, Cruzeiro e Internacional com 29 pontos cada, São Paulo 28, Corinthians 26 e um jogo a menos, Bahia 25, Goiás 24. Na zona de rebaixamento, Santos 21 pontos, Vasco 20, América Mineiro 17 e Coritiba na lanterna do campeonato com apenas 14 pontos. Lembrando que Vasco, América e Curitiba têm um jogo a menos e podem crescer na tabela.
É, eu não sei se o Peixão escapa dessa zona de rebaixamento não, mas o Vasco, ele tá dando aqueles indícios de vida que a gente ainda espera dele. E a grande final da Copa do Brasil, hein, Domingos? O resultado tá de acordo com o que cada equipe produziu?
De acordo? Bom, eu acho que sim. Nenhuma das duas equipes na final produziram mais do que tá no placar. Cada um chutou mais bolas em uma etapa, mas o São Paulo foi melhor e mereceu a vitória. A verdade é essa, o clube paulista dominou o jogo inteiro enfrentando o Flamengo, que jogou mal de início ao fim. O próprio gol de Calieri saiu em um cruzamento, e o problema nem tá aí. E sim no Ayrton Lucas, que tava marcando o argentino e tentou cavar uma falta ridícula dentro da área, deixando o atacante sozinho para cabecear e abrir o placar. Parece que o Flamengo sentiu demais a falta de Arrascaeta no time, que não teve uma chance clara de abrir o placar e nem empatar. O time ainda tentou um chute no final do jogo, mas de nada adiantou. 1-0 pro São Paulo, que fica mais perto da primeira Copa do Brasil da história do clube paulista. Ao mesmo tempo, a paciência com o Sampaoli por parte dos torcedores parece ter acabado. Os flamenguistas querem ele e toda a diretoria fora do clube, incluindo Landim e Brás. Resumindo, tem muita coisa pro clube carioca arrumar para o próximo jogo da volta no próximo domingo. E o jogo tá aberto. Mas diz aí, Flávio, o que você achou do jogo de ontem? Eu fico por aqui.
Pois é, Domingos, eu achei que o São Paulo jogou muito bem e conseguiu uma grande vitória fora de casa, mas ainda tem 90 minutos e tem que continuar focado. Agora bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional giro pelo mundo.
Para isso, chamamos Felipe Pirovani aqui para a nossa bancada. Salve, parceiro!
Destaques internacionais.
E eu já quero saber de você, curtiu essas duas rodadas de eliminatórias? Ou os trabalhos ainda estão muito no início? Boa noite!
Boa noite, Arthur. Boa noite, Flávio. E uma ótima noite para você, ouvinte ligado na Universitária FM. Olha, Arthur, as eliminatórias acabaram de começar, né? Apenas duas rodadas das 18. A primeira rodada, por exemplo, tirando o Brasil, que meteu um 5-1 para cima da Bolívia, com dois gols de Rodrigo, um de Rafinha e dois do menino Ney, nenhum dos outros jogos tiveram um placar elástico. O Paraguai empatou em 0-0 com o Peru. A Colômbia, com gol de Rafael Borré, ganhou de 1-0 da Venezuela e a Argentina também fez 1-0 para cima do Equador, com gol de Lionel Messi. O Uruguai venceu por 3-1, com dois gols de Nicolas de la Cruz e Federico Valverde, do Real Madrid, fez o outro. Arturo Vidal diminuiu para a seleção chilena. A segunda rodada manteve o padrão. O Brasil ganhou do Peru por 1-0, com gol de Marquinhos, aos 90 minutos e, ó, confesso a vocês, eu não vi o gol. Porque eu dormi no meio da partida, que começou às 11 da noite. Aí nem cavalo aguenta, né? Mas assisti a reprise e tudo certo. Venezuela venceu o Paraguai pelo placar mínimo, com gol de Salomão Rondon aos 93 minutos. Chile e Colômbia empataram sem gols. O Uruguai perdeu para o Equador por 2-1. Canóbio abriu o placar para os nossos vizinhos fronteiriços. Já os gols equatorianos foram marcados por Félix Torres. E a Argentina, com o maior placar da rodada, sapecou um 3-0 para cima da Bolívia, com gols de Enzo Fernandes, Nicolas Tagliafico e seu xará, Nicolas Gonzalez. Dito isso, a gente já pode ter algumas conclusões. Uruguai e Chile começaram mal o torneio e o Brasil e a Argentina continuam confirmando seu favoritismo na Sudamérica. Mas é como eu disse, muita coisa pode acontecer ainda.
E passando para as pistas, esse fim de semana tivemos o GP de Singapura de Fórmula 1. Baita corrida, inclusive. O que você trouxe pra gente, Pirovani?
É, Flávio, se falta emoção nas eliminatórias, sobra na Fórmula 1. Não é segredo para os ouvintes do Tiro Livre o tanto que eu amo esse esporte. Porém, essa temporada estava sendo difícil de acompanhar. A Red Bull estava sendo completamente dominante, sem dar nem graça para os fãs de automobilismo. Até que chegou ele, o Grande Prêmio de Singapura. Por ser uma pista quente, Singapura sempre gera excelentes corridas. Mas neste fim de semana, a emoção chegou antes. O treino classificatório foi maravilhoso. Nenhuma das Red Bulls conseguiu sequer chegar ao Q3. Sérgio Pérez ficou em 13º e Max Verstappen em 11º. Com isso, os 5 primeiros do grid de largada seriam Lewis Hamilton em 5º, Lando Norris em 4º, Charles Leclerc em 3º e a primeira fila foi ocupada por George Russell, que largou em 2º, e Carlos Sainz, com sua 5ª pole position na carreira, ocupava a 1ª colocação. Bandeira verde, corrida iniciada. Sainz defendeu a posição. Leclerc foi para cima de Russell, conquistando a segunda colocação. Hamilton fez uma largada bem agressiva, freando muito dentro da curva, ultrapassando Norris e Russell. Na corrida, a Mercedes fez com que devolvesse a posição para Russell e para o Lando não, que reclamou. E na quarta volta, Lewis também deixou Lando retomar a posição sem arriscar punição. Na volta 16, a Ferrari pediu que Leclerc deixasse Sainz abrir um tanto de vantagem. Mas Charles virou a volta seguinte como a mais rápida da corrida, até que Logan Sargeant, da Williams, perde o controle e coloca o carro no muro, e todo mundo corre para os boxes. Sainz entrou e a Ferrari fez fila dupla com Leclerc, bem como aconteceu com a Mercedes para Hamilton e Russell. Na confusão e box cheio, Leclerc precisou ser atrasado um momento pela Ferrari para evitar a pancada em Hamilton. Custou duas posições entre os que também pararam, tomadas por Russell e Norris. A Red Bull manteve sua dupla na pista, Verstappen em segundo e Pérez em quarto. Foram somente três voltas até a bandeira verde. Sainz acelerou de novo e garantiu a posição, enquanto Russell partiu loucamente para cima de Verstappen. Nas primeiras duas tentativas, Max segurou a Mercedes, mas Russell acabou passando. Norris e Leclerc engoliram o Checo. E Hamilton também passou o mexicano. Logo depois, Leclerc errou na curva 8 e também perdeu posição para Hamilton. Assim, o top 4 se manteve até o fim. Sainz em primeiro, Norris em segundo, Russell em terceiro e Hamilton em quarto. Até que no meio da última volta, George Russell bate na curva e entrega o pódio para Hamilton, para o desespero da nossa companheira aqui de programa, Mariana Gullo. E a corrida termina assim. Depois de mais de 400 dias, a Ferrari volta a vencer um grande prêmio. E o recorde de Michael Schumacher, de 2002, em que ele foi o único piloto a estar em todos os pódios de um ano, permanece com a chegada de Max Verstappen em quinto.
Já nas quadras, teve a estreia do Brasil no pré-olímpico de vôlei feminino nesse fim de semana. E as meninas vão em busca dessa vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Quais os destaques desse fim de semana da estreia da seleção, Pirovani?
Arthur, meu amigo, as meninas não estão para a brincadeira. A seleção estreou no último sábado contra a Argentina e olha, não existe palavra melhor para descrever esse elenco do que seleção. As meninas dominaram do começo ao fim. No primeiro set, Julia Bergman começou de titular e o Brasil teve zero dificuldade de construir o placar, terminando com a parcial de 25 a 17. No segundo set, o padrão se manteve. As brasileiras abriram 9 pontos de vantagem, deixando o placar em 21 a 12. Porém, depois de uma sequência de bons ataques, nossas irmãs encostaram, 22 a 18. Só que de nada adiantou. A central Thaisa brilhou no ataque e o Brasil conseguiu fechar o segundo set com a parcial de 25 a 20. Já no terceiro set, a situação foi um pouco mais complicada. A central Herrera comandou o bloqueio argentino, que conseguiu 3 pontos seguidos, abrindo 12 a 10 em cima das nossas meninas. Mas a equipe foi se encontrando com o passar do set e no momento final abriram 2 pontos de vantagem. Em um erro de ataque da Argentina, a seleção fechou o último set 25 a 22. E se contra a Argentina o Brasil não teve dificuldade, peço até desculpas caso tenha algum peruano nos ouvindo, mas a seleção brasileira amassou as peruanas na madrugada de sábado para domingo. Foram 3 sets a 0 com as parciais de 25 a 14, 25 a 13 e 25 a 15. A ponteira Gabi foi a grande destaque do Brasil na partida, com 17 pontos. E Julia Bergman fez 11 pontos de ataque para cima das peruanas. O Brasil está no grupo B do pré-olímpico, ao lado de Japão, que é o país anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. E se você é uma pessoa que curte um jogo nesses horários alternativos, já fica esperto. O próximo compromisso das meninas é frente à Bulgária, às 4 da manhã, na madrugada de segunda para terça. Além da chave brasileira em Tóquio, há o grupo A em Ningbo, cidade na República Popular da China, e o grupo C em Łódź, na Polônia. E para fechar, teve mais gente brilhando com a camiseta da amarelinha. A seleção masculina de futsal derrotou o Irã e se consagrou campeão da Copa das Nações. O Brasil se classificou para a final depois de golear o Paraguai por 6 a 2 na manhã de sábado na Arena Sorocaba, pela semifinal da competição. A seleção levantou o troféu após chegar à decisão invicto, derrotando o Japão por 2 a 0 e a Arábia Saudita por 3 a 0 na fase de grupos. parabéns à seleção por mais esse caneco na coleção. Bom, meus amigos, esses foram os principais destaques internacionais dessa semana. Eu me despeço por aqui e desejo a todos vocês uma ótima semana. E já largo aquela recomendação também. Não esqueçam de ouvir o nosso podcast no Spotify. Temos Fórmula 1, NFL, NBA e muito mais.
É isso aí, excelente o Brasil se destacando nas competições mundiais, competições internacionais. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Lauren Fonseca para falar sobre as declarações xenofóbicas do conselheiro da Red Bull contra o piloto mexicano de Fórmula 1, Sérgio Pérez.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Lauren. Século 21 e tem gente nessa ainda? Tudo tranquilo contigo?
Boa noite, Flávio. Boa noite, Arthur. E boa noite para você, ouvinte. Olha, eu estou super bem, mas já não posso dizer o mesmo do clima na Red Bull Racing. O que aconteceu foi que, logo após o GP de Monza, Helmut Marko, conselheiro da RBR, cedeu à imprensa uma entrevista como de costume. Mas, na hora de elogiar a boa corrida do mexicano Sérgio Pérez, Helmut deu mais uma de suas declarações polêmicas. O conselheiro da RBR disse que Sérgio Pérez não é um piloto tão focado nas classificações quanto os europeus Max Verstappen e Sebastian Vettel. Isso porque ele é sul-americano. Sim, além de xenofóbico, Helmut Marko também não sabe geografia. Sérgio Pérez é mexicano, logo é norte-americano. E ele é tão norte-americano quanto outros dois pilotos do grid, o canadense Lance Stroll da Aston Martin e o estadunidense Logan Sargeant da Williams. E digo mais, comparado ao Stroll e ao Sargeant, o Sérgio Pérez é muito mais piloto. Mas, nesse trio da América do Norte, só o mexicano é estereotipado como inferior. Por que será? Obviamente, Helmut Marko precisa de um refresco para sua memória. Ou será que ele esqueceu que Senna era sul-americano? Helmut é austríaco e ex-piloto de Fórmula 1. Mas sabe o que Helmut Marko é se comparado a Ayrton Senna? Nada. Duvido que ele tenha coragem de dizer que o maior piloto do automobilismo não tinha foco porque era sul-americano. E com todo esse cenário, o clima chegou pesado no GP de Singapura. E, quase pior, que uma fala que não deveria nem ter acontecido foi a impunidade da mesma. Os comentários cancelando Helmut Marko e a Red Bull cresceram na internet. Passado alguns dias, Marko pediu desculpas obviamente forçadas aos mexicanos e ao piloto da equipe. E, mais forçado ainda, foi o Pérez ao aceitá-las. A McLaren e Mercedes repudiaram a fala do conselheiro da RBR, mas a Red Bull nenhuma atitude tomou. Sabe o que Christian Horner, chefe da RBR, disse na coletiva de imprensa em Singapura? Apenas que Helmut Marko não é funcionário da equipe de Fórmula 1, que ele já se desculpou e que ainda está aprendendo sobre o assunto. Fala sério, Christian Horner. Fala sério, Red Bull Racing. Aprendendo? Não é a primeira vez que Marko age assim, e todos vocês já deveriam ter aprendido que não existe espaço para racismo e xenofobia no esporte, muito menos na Fórmula 1. Junto da FIA, que só deu uma advertência escrita para Marko no primeiro dia do GP de Singapura, a Red Bull precisa tomar medidas mais sérias urgentemente. As demais equipes precisam pressionar, demissões precisam acontecer. Não se deve tolerar o intolerável. É muito fácil rodar o planeta e arrecadar dinheiro dos sul-americanos apaixonados pelo esporte a motor. Mas agora eu quero ver nos defender de figuras como Helmut Marko. Afinal, que tipo de exemplo ele dá aos fãs? Eu mesma respondo: nenhum. E aí, Arthur, Flávio, o que acham da questão? Me despeço por aqui, até a próxima.
É, Lauren, a sua frase foi perfeita. Não devemos tolerar o intolerável. Assim como o presidente da Confederação Espanhola de Futebol, a gente deve caçar essas pessoas e cada vez mais puni-las e, de preferência, tirá-las das delegações em que elas comandam.
É lamentável que isso continue acontecendo, um desrespeito com o Sérgio Pérez, que é muito desvalorizado pela equipe, e um comentário sem fundamento nenhum, baseado apenas no racismo e xenofobia. Deveria ser punido pela equipe. E agora vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana, com Mariana Gulo, que vai falar sobre o caso Anthony, jogador brasileiro do Manchester United, que está sendo processado pela namorada por agressão.
Súmula Tiro Livre.
Tudo certo, Mariana? Boa noite.
Boa noite, Arthur, Flávio e ouvintes. Como vão? Bom, hoje eu trago um assunto não tão legal dentro e fora de campo. O caso Anthony. O ex-Cotia e atual ponta-direita do United está sendo processado pela sua ex-namorada com acusações de agressão, cárcere privado, lesão corporal grave, violência doméstica, ameaça e stalking. Tudo começou lá em junho de 2023, quando Gabriela Cavallin revelou a Roberto Cabrini detalhes do relacionamento conturbado que viveu ao lado do jogador. A influenciadora, que sofreu um aborto, alegou ter sido agredida no início de sua gestação. Porém, a primeira denúncia de fato foi feita lá no dia 1º de setembro, quando as acusações foram feitas pela DJ. A DJ, que namorou o jogador entre 2021 e 2023, acusou ele por 4 crimes, sendo eles assédio, agressão, cárcere privado e lesão corporal grave. Os 4 crimes estão sendo julgados pela promotoria da Inglaterra, podendo resultar em 26 anos de prisão e em torno de R$31 mil de pagamento. Na ação que move, ela conta que por volta das 10 da noite do dia 8 de maio de 2023, lá em Manchester, na Inglaterra, ela e Anthony estavam na sala quando o jogador, num surto de ciúme, não gostou de vê-la olhando o celular e teria partido em sua direção enfurecido. Tomado pelo ciúme, se ajoelhou na frente da DJ e retirou a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessou na direção de seu rosto. Para se defender, Gabriela colocou a mão instintivamente na frente e bloqueou a taça, que estilhaçou seus dedos, causando cortes bem profundos, diz o depoimento. Além das denúncias na Inglaterra, Gabriela recorreu à Lei Maria da Penha e abriu um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, lá em São Paulo, denunciando o jogador por violência doméstica, ameaça e stalking, podendo ter uma pena de cerca de 10 anos. Caso o ex-São Paulo seja condenado no Brasil e não se apresente para cumprir pena, o governo brasileiro deverá requerer sua extradição para que cumpra a pena aqui no Brasil. É importante lembrar que o Brasil não extradita ao estrangeiro brasileiro nato, mas pode pedir que um brasileiro nato seja devolvido ao país para que cumprir a pena a que foi condenado. No dia 6 deste mês, o time europeu emitiu um comunicado em suas redes sociais, falando sobre o caso Anthony e deixou claro a espera por mais atualizações. As palavras da diretoria do clube foram: o Manchester United reconhece as acusações feitas contra Anthony e observa que as autoridades estão conduzindo as investigações. Enquanto se aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos levando esse assunto a sério, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre os sobreviventes de abuso. Vale lembrar que, além do brasileiro, outro jogador do Manchester United que passou por um processo parecido foi o meio-campista Mason Greenwood. O jogador também foi acusado por sua namorada de agressão e violência sexual e chegou a ter as acusações retiradas. Mas o clima ficou inviável para seguir na cidade mancuniana. A forma com que o clube lida com a situação de Anthony é mais cautelosa do que a adotada no caso do Mason, que ficou afastado por 1 ano e meio após tal acusação de agressão e violência sexual, antes de ser emprestado ao Getafe no mês passado. O atacante também foi cortado da seleção brasileira, nos jogos contra Bolívia e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão foi feita após novas provas aparecerem no caso e reforçarem a denúncia de sua ex-companheira. Gabriel Jesus foi o substituto da vaga. O jogador negou todas as acusações e agora aguarda o trânsito do processo. Nós, da equipe do Tiro Livre, desejamos todo o apoio à vítima Gabriela e por todas as outras vítimas de violência, e que a justiça possa ser feita em todos os casos. Vou ficando por aqui, meninos. Um abraço.
É mais um caso que, com certeza, primeiro de tudo, tem que ser investigado e o Anthony tem que ser punido, cara. Não tem como tolerar uma coisa dessa nos dias de hoje. É inconcebível. E uma outra coisa, cara, como que podem tantos jogadores da seleção brasileira cometerem tantos erros crassos como esse? Daniel Alves, Anthony e tantos outros que estão passando por investigações e sendo cortados da seleção. Como ninguém aprende nada? Como que isso pode acontecer? É, pessoal, e por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Se você gosta de tecnologia aeroespacial, fica ligado que o maior projeto de competição e extensão da UFO está com processo seletivo aberto.
A equipe de propulsão tecnológica aeroespacial, a EPTA, recebe inscrições para novos membros até a próxima sexta-feira, dia 22.
Podem se candidatar para a Hepta estudantes regularmente matriculados em qualquer curso dos quatro campus da UFO, em Uberlândia: Educação Física, Glória, Santa Mônica e Umuarama.
Atualmente, o projeto atua na área de foguete e modelismo e participa da maior competição de foguetes da América Latina, além de possuir áreas de pesquisa, produção de jogos e extensão.
Para mais informações sobre a equipe, é só acessar o perfil no Instagram, @equipe_hepta. E para conferir o edital do processo seletivo, acesse o portal comunica.ufo.br.
E acontece amanhã, dia 19, a participação da equipe da Divisão de Aposentadoria e Pensão na continuidade do evento, Progep, no HC.
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da UFO, informa que haverá atendimento presencial no Hospital das Clínicas da Universidade, voltado às demandas dos servidores com regime jurídico único.
O atendimento vai ser realizado das 3 às 5 da tarde, na Divisão de Gestão de Pessoas, com a participação de servidores da Divisão de Aposentadoria e Pensão.
Os atendimentos devem ser agendados por meio do e-mail progep@ufo.br. Para mais informações, ligue para o telefone 34-3239-4956 ou acesse o portal de eventos da UFO, eventos.ufo.br.
Apito final, tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Bernardo Júnior, Felipe Domingos, Felipe Pirovani, Lauren Fonseca, Mariana Gulo e Giovanna Salum. Apresentado por mim, Flávio Lombardi, e pelo meu parceiro Arthur DeVito. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Edinho Borges, Yuri Ganda e Mário Azevedo.
Boa noite, Flávio, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Arthur, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.